Não sei se fazer aqui uma pequena jornada pela agregação de líquidos de deficiência ou ativos, em particular tocando aplicações biológicas e aplicações tecnológicas. Ou seja, eu vou tentar fazer uma breve viagem por características intrínsecas e implicações estruturais deste tipo de compostos, fazendo uma apresentação e uma demonstração com aplicações atuais e depois, no fim, uma muito breve incursão sobre uma das áreas em que eu trabalho, para vos dar uma ideia enfim, e para de alguma forma também contextualizar a minha presença aqui, uma vez que se diz a ciência por quem a faz e por quem a ensina. Ora bem. Bom. Já tenho que estar aqui. Líquidos e tensioativos. Reparem que eu coloquei como subtítulo líquidos, detergentes ou tensioativos biológicos, tensioativos ou detergentes, na medida em que estas moléculas, como podem ver aqui, têm algumas características comuns que vamos falar e o próprio nome, isto agora só uma pequena coisa semântica, porque em inglês nós dizemos a palavra utilizada é os surfactants, e há quem diga em português, eu muitas vezes digo surfactantes, procurei não dizer aqui porque a palavra mais correta será tensioativos, porque como vamos ver eles têm a atividade superficial. A palavra, os mais comuns são aqueles que todos nós usamos, são os detergentes, que são realmente agentes tensioativos, mas os líquidos também são tensioativos à sua maneira, com características diferentes, e por isso é que eles por vezes são chamados os tensioativos biológicos ou os detergentes biológicos, porque eles também têm essa função. O que é que junta e o que é que separa estes dois grupos? Na realidade, o aspecto mais importante é o que junta. Tem uma dualidade de caráter, são moléculas chamadas adificas, porque elas têm uma parte da molécula que é polar e uma outra parte que é formada por cadeias carbonadas que é apolar. Ou seja, têm um comportamento dual, porque há uma parte delas que é a parte polar, que pode ser iónica ou não, que ama a água, porque nós vamos falar de comportamento da solução aquosa, e há uma parte apolar que odeia a água. E, portanto, como é que uma molécula que tem uma parte que odeia e uma parte que gosta pode comportar-se e conseguir sobreviver em vigilância fundamental num meio aquoso? Ora bem, vamos ver que consegue fazer isso adotando uma diversidade muito grande de estruturas macromoleculares que dependem de uma série de características. Já agora, chama a atenção para que, para além das similaridades, eu apontei aqui de uma forma muito genérica em design uma diferença. É que os tensioativos ou detergentes têm uma cadeia, os líquidos têm pelo menos duas. Alguns têm mais do que duas. Embora até aqui haja uma diferença porque há líquidos só com uma cadeia. Mas, quer dizer, de uma forma genérica, os mais comuns, podemos dividi-los assim, há muitos líquidos que têm só uma. Mas, assim. Então, o que são agentes tensioativos? Portanto, embora seja mais conhecido dos detergentes, são tensioativos. O que quer dizer? Têm uma ação na tensão superficial da água. Okay? Como? Porque, exatamente porque eles têm só esta parte da cabeça polar que gosta da água, quando eles estão em pequena quantidade em solução aquosa, eles ficam à superfície. Okay? Ao ficar à superfície, o que é que eles fazem? Desarranjam toda a estrutura tridimensional que a água tem, e até bidimensional na interface, ali na superfície, e diminuem a tensão superficial da água, exatamente porque estragam estas ligações que formam aquele filme, digamos assim, que confere à água as suas características tão especiais e que permitem que depois as microrganismos flutuem na ausência de detergente, e nós adicionamos uma gota de detergente e canela ou um poço de enxofre, como fazemos nesses pequenos, para os alunos vai ao fundo. Porque eles destroem essa conectividade que existe aqui à superfície, diminuem a tensão superficial. Agora, o que é que acontece se eu adicionar mais líquido ou mais tensioativo? Ele já não consegue estar mais na superfície. O que é que vai acontecer? Vai ter que entrar na solução. Ao entrar na solução, começa-se a sentir o problema da sua falta de compatibilidade da parte hidrocarbonada. E como é que se resolve esse problema da falta de compatibilidade? Agregando-se. E, portanto, a autoagregação é uma característica fundamental de todas as partículas, sejam elas líquidos, tensioativos, polímeros, chamados hidrofobicamente modificados, ou seja, todas as partículas, todas as moléculas, sejam elas grandes ou pequenas, têm uma parte que gosta da água e outra que não gosta. A maneira de resolver energeticamente esse conflito de amizade é autoagregando, porque autoagregando mostra a parte amiga e esconde a parte inimiga. As moléculas não são tão diferentes assim de nós, não é? gente também faz isso, o nosso comportamento com os outros procura expor a parte simpática e, de preferência, não mostrar a parte que se dá mal com os outros. É o que eles fazem. Se já aqui está mostrado, ainda que inicialmente, que a forma de agregação é diferente, porque, de uma maneira genérica, podemos dizer que os surfactantes agregam em micelas e os líquidos agregam em bicamadas. Portanto, isto que aqui está é um lipossoma. Qual é a diferença? Reparem, e vamos já ver em detalhe, as micelas, portanto, a agregação permite expor a parte polar à água e a mesma coisa acontece no lipossoma. Simplesmente aqui, no interior da micela, só há cadeias carbonadas. Nos lipossomas há uma dupla camada e é parte orgânica, está aqui, mas aqui temos outra camada polar, que as cabeças estão aqui viradas para dentro, e temos um compartimento aposto que não existe nos surfactantes. Começando pelos tensioativos, que são aqueles que todos nós, vocês conhecem melhor naturalmente. Portanto, de uma forma genérica, temos então aqui o caminho de agregação quando aumentamos a concentração do tensioativo, como eu estava a dizer, ele está à superfície, depois está em equilíbrio da superfície, e se aumentarmos a concentração no seio, já formando micelas, e depois, se eu adicionar mais tensioativo, cada vez se formam mais micelas. Qual é, digamos, quais são as características destas micelas? O tal exterior polar que permite a dissolução em água. Portanto, no fundo, vocês podem olhar quer para os líquidos agregados, quer para os surfactantes, como uma dispersão num meio orgânico, numa solução aquosa, que é isso que permite, por exemplo, aos detergentes fazerem a sua ação. Portanto, vocês sabem, quer dizer, para que é que nós usamos os detergentes? Para conseguir retirar a gordura da água. E como é que nós conseguimos fazer isso? Se a gordura não é solúvel na água, conseguimos exatamente com os surfactantes. Porquê? Porque eles conseguem dissolver este meio aqui dentro. É um meio formado, digamos, mais ou menos líquido, mas líquido orgânico, que consegue dissolver a gordura. Eu acho que a imagem mais engraçada para isto, se calhar só as pessoas, pelo menos da minha idade, a mais velha, se lembraram, não reclamo que havia há muito tempo, que era do fresco, que tinham os glutões, que comiam a gordura, e de facto, eu acho que continua a ser uma excelente imagem, que os surfactantes comem a gordura, conseguem agregá-la no seu meio de hidrocarboneto líquido, e depois, com a parte exterior angular, levam-na embora, porque essa parte é solúvel em água, e aí temos funcionamento de resistência ao ácido. É evidente que as micelas esféricas são a forma mais comum, mas também a forma mais simples, mas não única. Os surfactantes e detergentes são capazes de se agregar numa série de formas, e eu dei aqui apenas dois exemplos, em micelas alongadas cilíndricas, em micelas invertidas, quando em vez de estarem no meio oposto, estão no meio orgânico, em que então a parte que tem de ficar para fora é aquela que é compatível, que são as cadeias, e a parte que não é compatível, que agora são as partes polares, que vão para dentro, se formam chamadas micelas invertidas, portanto, uma série de formas de agregação. O que é que acontece, por exemplo, com os líquidos? Eu dou aqui um exemplo dos fosfolípidos, que lá está, não são os únicos, mas são os mais vulgares a nível biológico, em que temos um grupo polar, formado tem um fosfato, tem um bisfol, portanto, com três carbonos, temos os hidroxilares substituídos, e depois tem cadeias carbonadas de comprimento variável, com ligações duplas, sem ligações duplas, com uma série de variações. Eu aqui conjunto, novamente, como na primeira figura, só com duas cadeias, mas pode ter mais. Formam então uma bicamada, como aqui está, portanto, na sua forma de agregação mais simples, temos aquilo que nós, em biofísica, nos sistemas de modelos, chamamos de lipossomas, que são então estas fontes de líquido, expõem a parte polar dentro e fora, e há, portanto, um compartimento aquoso. São o modelo das nossas células, em que a camada lipídica separa o interior do exterior das células no corpo humano. Podem formar bicamadas estendidas, como aqui está, podem formar lipossomas concêntricos, mas de facto isto está longe de ser, ou estão longe de ser as. Porque o comportamento dos líquidos, a sua importância é de facto enorme, e eles são importantes biologicamente por si, como líquidos, como detergentes e uma série de outras funções, e têm uma riqueza estrutural e uma variedade verdadeiramente fantástica e apaixonante, e ainda por cima que depende de muitas características, depende, por exemplo, da temperatura. Porque aqui está uma imagem em cartoon, digamos, mas isto são líquidos, e os líquidos, dependendo da temperatura, a temperatura baixa, estão na forma chamada cristalina, portanto, mais bem organizada, mais direitinha, depois passam por uma fase gel que é semilíquida, chamados tipo cristais líquidos, digamos assim. Aqui é o cristal sólido, aqui temos os cristais líquidos, mas depois, se a temperatura continuar a subir, eles desorganizam-se ainda mais, vários movimentos para ter uma desorganização e passam à fase pura. E depois cada líquido tem a sua temperatura própria de passagem e de alteração. Eu agora aqui não quero de modo nenhum entrar convosco na complexidade deste diagrama de fases, mas podemos mostrar a riqueza do diagrama de fases que um líquido pode apresentar. Ou seja, estas espécies, portanto estes líquidos com as suas características, vão poder formar coisas. Um diagrama de fases, eu tenho aqui a duas dimensões, está representada a temperatura e a composição. Portanto, dependendo da temperatura e da composição, e a composição estamos a falar apenas de duas coisas, tipo de água, portanto, porcentagem de água na mistura. Reparem que cada uma destas cores representa uma fase diferente. E, portanto, podemos formar uma fase lamelar, como vimos já há bocado cristalina, que pode estar a temperaturas baixas na fase gela, temperaturas altas na fase fluida. Podemos ter fluidos isotrópicos, podemos ter fases hexagonais e invertidas, fases cúbicas de tipos diferentes, cristais, portanto temos uma riqueza enorme de comportamento de fases. E de que é que essa riqueza vai depender? De que é que tudo isto, digamos, todas estas formas de agregação, de que é que vão depender? Um químico diria, vão depender das características dos átomos que as formam, das ligações, etc. Naturalmente diria um químico, porque é isso que se estuda. O matemático diria, não, isso vai depender, mas é das formas geométricas, se o líquido é mais cilíndrico, se é cónico invertido, etc. Do seu comprimento, porque isso vai dar a forma de empacotamento, também é verdade. O físico diria, vai depender, mas é da compressibilidade, do momento bipolar, das características físicas que o líquido apresenta. Um biólogo, se calhar, teria muito mais a perspectiva, não, vai depender muito mais da própria função biológica que o líquido vai ter, das suas características. Eu diria, eu que sou química física e que hoje em dia faço biofísica, diria que depende de facto de tudo isto. E, portanto, o olhar integrativo que nos permite tentar ou pegar a informação da química, da física, da bioquímica, da microbiologia, da matemática, pôr tudo junto, da engenharia, e conseguir tentar pôr essa informação toda junta para conseguirmos perceber fenómenos muito complexos que nenhuma das áreas da ciência lhe dá uma resposta suficientemente completa. Fazendo um breve resumo, as moléculas eutrofílicas englobam então os tensioativos, os surfactantes, os detergentes, que podem ser iónicos, podem ser neutros, são sempre polares, são sempre iguais, os líquidos e sais biliares e ainda os polímeros, chamados copolímeros de blocos e de enxerto, que são os que eu disse hidrofobicamente modificados. Polímeros, por exemplo, são, na sua base, completamente solúveis, como o eritrenobricol ou dextrano, podem ser transformados em polímeros que autoagregam se eu enxertar cadeias carbonadas. E isso é possível, e faço muitos polímeros que eu trabalho são assim, que são hidrofóbicas e que, portanto, levam aquela enorme cadeia, em vez de estar dissolvida de uma forma randomizada, a autoagregar de formas específicas. Todos eles se auto-organizam, é uma das características, como tenho dito, quer na interface, quer na solução, e têm a capacidade de modificar as propriedades interfaciais, como eu disse há pouco, de, pela sua auto-agregação, promoverem a compatibilidade, a sua autocompatibilidade com o solvente com que eram incompatíveis, e grande parte dos seus fenómenos em solução aquosa podem ser vistos como um fenómeno de partição, ou seja, partição com partícula-neutralização. A partícula, ou a droga, como vamos ver mais tarde, ou a espécie que eu estou a estudar, está ou no compartimento aquoso ou particiona para a fase orgânica, sendo que a fase orgânica é uma dispersão de lipossomos de detergentes da solução aquosa. Formam a base da vida, as membranas biológicas são formadas por líquidos, entre outras coisas, e depois têm inúmeras aplicações tecnológicas, quer na indústria dos detergentes, cosméticos, dos medicamentos, porque são usados como veículos de transporte de fármacos, nos alimentos, na indústria das tintas, dos papéis, etc. Agora, para entendermos as implicações biológicas e justamente desenhar as aplicações tecnológicas, temos que ter um conhecimento muito detalhado de vários aspectos dessas moléculas e é isso que tem sido feito ao longo dos anos. De quê? Da sua estrutura, da estrutura dos agregados formados, portanto, da estrutura tridimensional dos agregados que se formam, como é que a formação desses agregados e a sua alteração depende das variáveis usuais, ou seja, da temperatura, do grau de hidratação, do pH, da adição de consolutos, daquilo que nós chamamos a força iónica do meio, que é a quantidade de cloreto de sódio e cloreto de potássio que um determinado meio tem, qual a energética da formação dessas estruturas, porque na realidade só se formam as estruturas que são energeticamente favoráveis, e as outras não se formam, e portanto se nós tivermos alguma informação sobre a energética e depois a isso adicionarmos uma informação cinética sobre a velocidade de formação, temos uma informação muito completa sobre estas estruturas, porque uma estrutura pode ser viável, pode ser mais interessante, pode ser a melhor do ponto de vista energético e nunca se formar, porque leva séculos e séculos, e todos vocês sabem sempre que chamamos aos alunos do diamante e grafito, não é? Todos os nossos anéis de diamante teriam tendência, têm uma tendência fundamental a transformarem-se em lápis em grafito, e na realidade, felizmente, conseguimos ter tempo de vida em que mantemos os diamantes, porque a transformação é cineticamente muito lenta e demora séculos, mas potencialmente é lá que acabarão todos os diamantes. E depois, caracterização das fases formadas, ou seja, conhecermos aquele diagrama que eu falava há bocado, digamos, a técnica de composição, sabermos se eu misturar isto e isto naquela produção, o que é que vai acontecer, onde é que eu vou estar, qual é a fase formada, qual é a estrutura que se vai formar. Vamos então dar um passeio por algumas implicações biológicas. A primeira, óbvia, que já falei, é a membrana celular. A membrana celular era vista no modelo inicial de Sanger como em que tinha um mar de lípidos que formava uma estrutura, um tapete, onde eu podia enfiar proteínas, que podiam ser proteínas de gás membranares, proteínas de tensão à superfície, glicolípidos, esteróis, colesterol, uma série de coisas, e os lípidos, enfim, aqui há muitos anos, ou se calhar não há tantos como isso, eram vistos como uma matriz inerte que estava ali apenas para suportar as proteínas, porque essas é que eram consideradas realmente as moléculas importantes da vida, e os lípidos eram uma estrutura de suporte. Hoje em dia sabe-se que não é assim, cada vez mais se sabe que não é assim, e de facto os lípidos têm uma função muito mais para lá do suporte, que também são, obviamente, porque sem esse suporte a vida não existia, não havia compartimentalização, não havia diferenciação entre o compartimento interior e o exterior, mas de facto eles são muito mais do que isso, mas só por isso eles já mereciam ser estudados, mas na realidade estão para lá disso. Os constituintes dos agentes patogénicos, como por exemplo, isto aqui tem imagens do micobactério tuberculosis, de uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, e vemos que em todas elas há uma membrana. Há uma membrana lipídica que tem composição variável, os lípidos são variáveis, a riqueza lipídica é enorme, mesmo nas membranas biológicas e nas membranas também dos agentes patogénicos, não fazem parte da biologia, quando eu digo membranas biológicas e dos do corpo humano, a composição lipídica é muito variável e nem sequer a composição do chamado filiate interno e o filiate externo são iguais ou sequer semelhantes. A produção de lípidos de um determinado tipo que está num e outro é variável. Mais, e é um aspecto interessante que se relaciona com uma parte do meu trabalho e com um aspecto que vos vou falar, a composição biológica, em particular do filiate externo, dos agentes patogénicos, tem uma proporção de lípidos carregados negativamente muito superior a qualquer agente, portanto, às células biológicas. E isso é uma das características que permite o desenvolvimento de uma, a doutora Massimo, uma das minhas áreas de investigação, o tentativo de desenvolvimento de antimicrobianos com potenciais antibióticos. Portanto, parece quase que mesmo as coisas que estão na natureza também não estão lá por acaso. Como vamos ver, os pétalos fazem parte do nosso armamento biológico. E justamente tenho aqui uma imagem sobre isso. Os pétalos antimicrobianos são vistos hoje em dia como um potencial novo modelo de antibióticos. Hoje em dia, quer dizer, já há uns anos, que há investigação nesse sentido. Porquê? Porque eles atacam a membrana e o seu modo de ação depende das características da membrana, justamente desse excesso de cargas negativas que existem na superfície externa da membrana, e formam, têm uma série de mecanismos de ação, mas a ideia é que atacam a membrana, e portanto, ao atacar a membrana, de uma forma não específica, apenas por características de atração eletrostática, porque eles são carregados positivamente e as membranas carregadas negativamente, eles terá maior dificuldade em criar resistência, que é um dos grandes problemas que existe hoje em dia na área dos antibióticos, não é? A criação de resistência e de espécies cada vez mais resistentes e mais fortes. E, portanto, esta é outra das implicações. Mas, para além de tal tapete de formação biológica, os lípidos são também mediadores na transdução de sinal. Portanto, não têm, afinal, aquele papel tão passivo de estarem ali só para suportar as proteínas. Eles têm, isto não é só a ideia do título, portanto eu vou fazer uma passagem, não é para vermos nenhum detalhe disso, mas de facto eles estão ligados, têm um papel importante na transdução de sinal entre a parte interna e a parte externa dos líquidos. Por exemplo, os sais biliares, que todos nós conhecemos, podem ser muito benéficos, que às vezes também nos trazem alguns problemas de pedras, não é? Quando a sua quantidade é excessiva, mas em quantidade controlada, como tudo, não é? Desde que esteja na quantidade boa, são fundamentais na absorção dos líquidos no trato intestinal. E como lá está formando agregados, formando, neste caso, não a autoagregação sozinha, mas formando uma quantidade de micelas mistas de sais biliares com líquidos, que formam esta cápsula que consegue passar, digamos, de uma forma muito mais fácil do que os líquidos sozinhos, por exemplo. Hoje em dia, também noutros exemplos que vos vou mostrar, os líquidos e a autoagregação de líquidos, de polímeros, polímeros com potencial ativo, polímeros com líquidos, são usados como veículos transportadores de drogas, porque muitas das drogas que se usam e que se querem usar, mas potencialmente, são muito hidrofóbicas, ou seja, são muito pouco solúveis em água. E, portanto, como é que elas podem ser administradas? Como é que elas podem passar por um meio basicamente aquoso? Uma das formas é passarem encapsuladas. Naturalmente, isto depois tem implicações muito grandes a nível biológico, que eu não discutiria de maneira nenhuma, pelo menos na presença de um médico, que eu, com os equilíbrios internos, as coisas são menos simples do que nas experiências que eu faço no laboratório. A minha biofísica é muito mais simples. Mas, de qualquer maneira, os próprios lípidos e os excipientes lipídicos têm um papel na absorção de drogas, porque a nível do trato intestinal, que é onde se fazem estas passagens e das trocas depois para o fígado, formam-se espécies daquelas que eu também vejo trabalho no laboratório, ou seja, micelas mistas, vesículos onde a droga está aqui dissolvida na parte orgânica destas estruturas, micelas mistas em que eu tenho aqui a droga exatamente neste compartimento, aqui uma série de estruturas que permitem a absorção. Ou, por exemplo, eles mudam de estrutura mesmo dentro do organismo, se mudar a concentração, portanto, ou aumenta a diluição nos fluidos. Como eu vos tinha mostrado há bocado, no diagrama de fases, tínhamos o efeito da temperatura e o efeito da composição, e a composição, quando eu aumento a água, vai aumentar a diluição, e eu posso ter alteração, passar de partículas multilamelares a unilamelares, que depois vão ser absorvidas, que vão ter ou não drogas, fases cúbicas nas membranas, por exemplo, o papel das fases cúbicas, o conhecimento dele a nível biológico é relativamente recente, mas é uma área que está em franco crescimento, e com tudo isto, eu gostaria de basear atrás, não é minha, mas sim de um sou dinamarquês, o Ulla Mulitzen, que tem um livro muito engraçado que se chama Life as a Matter of Earth, e que se trata basicamente de líquidos. E ele diz que depois da era da genómica que tivemos, em que chegamos ao genoma humano, estamos neste momento, digamos, na era da proteómica, portanto temos assim, conseguir cristalizar as proteínas, caracterizá-las, saber todas as características, e provavelmente a seguir vai ser a era da lipidómica, porque de facto os lípidos estão a ganhar cartão de identidade, estão a ser vistos já como entidades interessantes e não apenas como um tapete, como uma matriz onde as coisas se passavam. E quem sabe, num futuro não muito distante, teremos a área da metabolómica, ou seja, um estudo integrado de todas estas áreas, da genómica, da proteómica e da lipidómica. Creio que sim, que ele terá toda a razão, e vamos esperar para ver. Aplicações tecnológicas. Algumas breves palavras sobre isso. Temos colóides macromoleculares, por exemplo, eu vos dizia há bocado, temos polímeros hidrofobicamente modificados que autoagregam, ou polímeros lipossomas que formam géis, aerogéis, hidrogéis, géis, se falar aerossóis. Há drogas que, por exemplo, já são administradas sob a forma de partículas autoagregadas, aerossóis. Como eu vos dizia há bocado, muitas também são usadas para encapsulação de drogas, numas nanopartículas, que é uma coisa tão em voga hoje em dia, falaste de nanopartículas, mas realmente são importantes. Partículas, e muitas das nanopartículas são formadas por líquidos sensoativos ou polímeros lipídicos, portanto são partículas que autoagregam e que têm um exterior diferente do interior, e portanto podem transportar coisas no interior que o exterior não conseguiria levar por si só. E elas podem ser diversos tipos de partículas sólidas, vesículas, lipossomas, micelas, polímeros modificados, misturas de todos estes. Os lipossomas já são usados na chamada terapia génica, porque um dos passos limitantes da terapia génica é uma transfecção suficiente para as células-alvo, e de facto os lipossomas já são hoje em dia considerados os transportadores de DNA não vírico mais utilizados e mais úteis. E, portanto, expressão de DNA dentro dos lipossomas é uma das áreas que tem tido imenso desenvolvimento nos últimos anos, exatamente para serem usados como vetores transportadores de DNA. Por exemplo, o mesmo para a terapia génica também, que pode ser conseguido com os chamados copulinos de bloco, portanto, os tais colinos que eu vos falava há bocado, que têm coisas penduradas hidrofóbicas que autoagregam, portanto, eu consigo ter aqui um plasmido com DNA e consigo levá-lo por endocitose para dentro da célula, não dentro do lipossoma, mas dentro do colino, pode, em certas situações, ser mais interessante. Por exemplo, para a chamada control release, portanto, quando eu tenho uma droga encapsulada e faço com que a cápsula tenha determinadas características que, dependendo do pH, do que está à volta, etc., abra ou não abra e deixe sair a droga de uma forma controlada, por outras vezes de uma forma direcionada, portanto, depende das superfícies de lipossomas, setores que vão encontrar, desculpa, moléculas que vão encontrar setores específicos para que, em vez de ir para qualquer sítio, vá para um sítio que eu quero que vá. Por exemplo, para encapsulação de partículas, e depois estamos a falar em experiências com animais, para depois irem para sítios específicos, e já se tiveram bons resultados a esse nível, e mais uma série de aplicações que eu vos podia dizer de tudo. Os desafios que as ciências básicas e o que pensam as ciências básicas têm hoje em dia, ou de engenharia, como aplicações das ciências da vida, são basicamente, portanto, se calhar muito mais do que este, mas neste contexto, fazer novos materiais, numa perspectiva, a ideia do bottom-up é, portanto, tentar construí-los a partir desse conhecimento das suas características básicas, usar a engenharia molecular de novas moléculas para poderem ser usadas nos processos anteriores, compreender quais os aspectos fundamentais que estabilizam e mantêm as estruturas supramoleculares destes agregados, procurar desenvolver novos materiais, os nanopartículas, os nanocompósitos, que sejam, por exemplo, e já existem, mais fortes que o aço, mas muito mais leves. Sei lá, o INEP, por exemplo, no Jornal da Faculdade de Ciências, tem imensa investigação nesta área, em comunicação com a Faculdade de Engenharia. Usar estes agregados em terapias de biodistribuição génicas e de drogas, portanto, aumentar a sua biodiversidade, nanosensores para poluentes, vírus, toxinas, enfim. Uma quantidade enorme. E, acima de tudo, trabalhar em cooperação. Como eu digo no início, de facto, sem a cooperação interárias, eu penso que hoje não se vai muito longe em termos de conhecimentos. E, quase a chegar ao fim, gostaria de dizer uma frase que há pouco me parece muito interessante, que se disse que, ou quem dissesse que a biologia estará para a engenharia no século XXI, uma física e química estavam no século passado. Porque, no século passado, a biologia estava tão distante, de facto, da engenharia, que não parecia possível a ponto. Isto porque realmente com o desenvolvimento da biologia molecular, hoje em dia já é possível prever coisas, já é possível haver equações que prevê, ainda que de uma forma limitada e com muitas assunções de base, etc., mas já é possível quantificar. É possível que não seja apenas uma olhar para a biologia de uma forma qualitativa, isto é sim, esta às vezes não é assim, mas procurar prever comportamentos e, portanto, fazer a fusão do ponto de vista das áreas das ciências básicas com as ciências de engenharia. A biofísica, que é a minha área, a área que eu tenho dedicado nos últimos anos, procura compreender e estudar as funções biológicas e conhecer as suas estruturas, os seus comportamentos e, seja de DNA, de enzimas, de proteínas, o seu comportamento na ligação dos seus substratos, das drogas que nós queremos conhecer, da forma como se comportam, como as alterações de um aminoácido ou de dois aminoácidos, o que é que isso vai fazer às estruturas da proteína, portanto, conhecimento básico. E depois, em nível dos lípidos, ou a superfície de propriedades das barreiras que as membranas formam a nível biológico, que refletem a capacidade de autoagregação lipídica que falei. Finalmente, para contextualizar, como eu dizia há pouco, um pouquinho do meu trabalho numa das áreas de investigação que me dedico, de uma forma genérica, eu trabalho em energética de agregação e turbulinos de potencial ativos e na interação de drogas e efeitos antimicrobianos com membranas de modelo. Os efeitos antimicrobianos são, portanto, um novo modelo que eu dizia há pouco de antibióticos, cuja ação se dá ao nível das membranas lipídicas, portanto, o meu interesse por estas membranas. A especificidade, como eu vos disse, depende do facto de os efeitos serem carregados positivamente e as membranas patogénicas terem uma quantidade muito grande de lípidos negativos, portanto, que torna a atração inicial e eletrostática efetiva. E os estudos que fazemos procuram dar alguma contribuição para a compreensão do seu mecanismo de ação, que envolve a alteração de estruturas lipídicas. House Organization deste ano, e de facto o problema da resistência às drogas é muito importante, depende de uma série de fatores como uma vigilância não apropriada, a qualidade das drogas não ser a melhor, o uso irracional, Portugal é um mau exemplo nesse aspecto, a quantidade de antibióticos, por exemplo, que mais para a população em geral, as estatísticas mostram que é bárbaro. As pessoas tomam antibióticos por tudo e por nada, a quantidade de antibióticos que existe nos alimentos também não ajuda, e não há necessariamente sempre aquilo, digamos, o commitment que poderia existir. Como é que eles atuam, já vos disse, não queria perder muito tempo, mas a ideia é que podem atuar por morte direta, porque destroem a membrana, ou porque depois de entrar na membrana têm alvos internos. Para além disso, e isso já não tem a ver com a imunização, eles de facto fazem parte da modulação imunológica e há séculos que nós temos nos nossos organismos uma série de tipos antimicrobianos a fazer as suas funções a nível do sistema imunológico. A permeabilização da membrana pode-se dar por uma série de formas, formando poros de diversos tipos, micelizando, portanto, usando o efeito de detergência dos líquidos, portanto, e os péptidos têm o mesmo efeito e dissolvem a membrana, era o que eu queria dizer. Eles, na membrana inicial, os líquidos são distribuídos de uma forma aleatória, como eles são positivos, agregam, ao agregar, modificam as propriedades das membranas e vão criar, por exemplo, os líquidos poros. E, portanto, qual é, na minha opinião, a importância da abordagem da biofísica? Nós usamos modelos muito simples, porque, portanto, nós conseguimos modificar com facilidade, quer na carga, quer no ambiente, na força iónica, etc. Mesmo em estudos que já são feitos a nível de testes controlados, que permitem uma análise factorial, e a ideia é observar o comportamento, formular as relações de atividade para podermos compreender o modo de ação. Eu uso todas estas técnicas, técnicas de calorimetria, como a colega disse, de calorimetria diferencial de alimento e de titulação, que permitem ter informação sobre interações, discriminações, a energética, a potencial Z, a fluorescência, a difração de raio-x para as membranas e vitrículo circular para obter a estrutura sária. E o meu objetivo é responder destas três áreas, colaboro com colegas da microbiologia e da ciência específica nesta área, sintetizam, são feitos os testes em microbiologia, eu com as membranas modelo testo também e tentamos encontrar. Vimos à síntese para fazer péptidos modificados em função do resultado que temos nestas áreas e com isso procuramos avançar para os péptidos antibióticos que sejam mais efetivos e com menos efeitos secundários. E deixo-vos isto responde muito àquilo que pensam na situação do Pão Guerra e que diz que de facto a ciência is facts just as houses are made of stone, so is science made of facts, but the pile of stones is not the house and the collection of facts is not necessary.